dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João capítulo 6, versículos 30 a 35. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Passa a palavra para a senhorita secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de abril de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência da vereadora Thaís Souza, secretariada por professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente em exercício solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 043 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal dos Protetores dos Animais e da Outras Providências. Usou a palavra o vereador pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usou a palavra o vereador Télio Júnior. O vereador solicitou, senhorita presidente de exercício, a suspensão da sessão por 3 minutos para entrega de moção de aplauso ao senhor Francisco Pontes. Após a entrega da moção, a sessão foi reiniciada e usaram a palavra também os vereadores João da Luz, Domingos Paula, Jean Carlos, Antônio Gomide e Jackson Char. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Valdete Fernandes Moreira, Domingos Paula de Souza, pastor Vilmar Silvestre, Antônio Gomide, pastor Elias Ferreira, João da Luz, João Feitosa, Télio Júnior e Jackson Charles. Houve votação de projeto. Projeto de Lei Ordinária 157/2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre alteração do artigo 48.4 da Lei Complementar 349/2016, que dispõe sobre lâmpadas de LED, Diogo emissor de luz, os novos loteamentos do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 175/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização na internet dos dados relativos à utilização dos leitos de UTI no âmbito do município e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal, do programa Parlamento Jovem e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplausos e também de requerimento. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Jean Carlos e João Feitosa. Sem mais nada a se tratar, a senhorita presidente em exercício, Thaís Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 17 de abril, em horário regimental. Leitura de projeto. Projeto de Lei Ordinária 044/2018, da vereadora professora Geli, que inclui no projeto político-pedagógico o programa de conscientização, prevenção e combate ao bullying nas instituições de ensino vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino de Anápolis. Projeto de Lei Complementar 046/2018, do Prefeito Municipal, que institui a Lei Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. São essas as correspondências e os projetos, senhorita presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Pedro Mariano para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente Thaís. Bom dia, nosso colega vereador, as vereadoras Gelia, professor Evine, também o povo, o pessoal que faz parte hoje no plenário participando da sessão. Em nome da Fernanda, do Carlinho, cumprimento todos que estão aí hoje aqui no plenário participando dessa sessão. Senhora presidente, me traz aqui na tribuna hoje, é porque ontem lá no Recanto Sol, do lançamento das lâmpadas de LED, o senhor João da Luz estava lá, o João da Luz, né? É, e o João Feitosa são funcionários que trabalham muito tempo na CEL, conhece, e eles é melhor que eu para falar sobre isso. A gente fiquei satisfeito porque naquele momento lá também eu pedi o prefeito, e o prefeito vai atender o pedido, que a próxima agora vai ser naquela região Bairro Paraíso, Vila Mariana, Vila União, Copacabana, São Joaquim, Parque Primavera, Redencial Copacabana, Novo Paraíso, né, toda aquela região. E eu tenho conversado com o João Feitosa, e ele me passou uma orientação que conhece, como João da Luz, que aquela lâmpada, onde tem quatro, ela vale para oito lâmpadas dessas outras que nós usamos aí. Essas outras que hoje estão hoje na cidade, ela é mais amarela, mais abafada, parece que ela não traz aquela claridade como a de LED. A LED, ela traz mais claridade, João da Luz, pode até confirmar, e ela traz mais claridade e fora também a economia que ela é dada no consumo, né? E se vai consumir, o exemplo é isso, que ela, de quatro que foi lá ontem colocada, ela corresponde a oito lâmpadas daquela outra, não é isso, João da Luz? Que eu não tiver. É, porque eu fico pequeno, mas depois você tem oportunidade. Então, eu fiquei mais satisfeito, João Feitosa, é que a próxima etapa, quando terminar lá, fazer todo o programa lá naquela região Recanto do Sol, a próxima região será ali em torno do bairro Paraíso, toda aquela região, né, onde que a gente também mora naquela região, que vai ganhar esse benefício. É a cidade toda, mas vai tudo por etapa, né? É, como eu convido 100 pessoas para almoçar na minha casa e não vão servir todos no mesmo tempo. Vai ter que ter uma fila para todo mundo alimentar, mas vai ter comida para 100 pessoas. E como vai ser essa troca das lâmpadas na cidade de Anápolis, as lâmpadas de LED. Cada região vai ser beneficiada. A primeira é o Recanto do Sol, depois aquela grande região do Bairro Paraíso, né, aquela região onde que mais cresce na cidade, a que mais valoriza na cidade de Anápolis, que é aquela região, né, é a segunda mais em valorização, certo? Então, senhor presidente, os motivos que me trazem isso aqui, eu saí ontem satisfeito lá, quando o prefeito estava, e quando eu fiz o pedido para ele, Lero, ele me atendeu e ele mesmo falou que a próxima região ser atingida pela troca de lâmpada de LED será lá no Bairro Paraíso. É um compromisso dele de campanha. Na época eu ouvia falar em segurança, primeira coisa da segurança tinha que trocar as lâmpadas, trazer segurança, claridade, porque o escuro é mais fácil para o bandido agir, o ladrão agir. Na claridade é mais difícil, porque fica mais fácil de identificar, né, Léo? Senhor presidente, os motivos que entraram nessa tribuna hoje aqui foi falar sobre esse anúncio para aquela região das trocas de lâmpadas, a próxima ser atingida, aquela região lá. Devolvo a palavra, nossa presidente.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Telles Júnior. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos da mesa diretora, da pessoa do pastor Elias, cumprimentar todos os nobres vereadores, da pessoa do vereador Maurão, cumprimentar todos aqui no plenário, as pessoas que nos ouvem pela Rádio Imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, os internautas. É uma honra estar falando com vocês. Só colaborando com o nosso vereador Pedro Mariano, nós estivemos ontem no Recanto do Sol, fomos acompanhar o prefeito foi fazer o lançamento, um lançamento esperado, que é justamente a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas LEDs. O Pedro Mariano foi muito feliz aqui em falar com relação ao consumo. O consumo, ele, de uma lâmpada de 80 watts de potência, ela passa para 12 watts de potência, o consumo ele cai bruscamente, praticamente 8 vezes, 6 vezes a menos o consumo. E o que a gente pode tirar de positivo nisso, em reduzir o consumo? Existe uma possibilidade na conclusão desse projeto arrojado do prefeito Roberto Naves, que é substituir todas as lâmpadas da cidade de Anápolis por lâmpadas LEDs. Esse é um projeto arrojado e eu quero parabenizar o prefeito por esse projeto. E ele espera realizar esse projeto nesse mandato dele. São milhares e milhares de lâmpadas que serão substituídas. Ao concluir esse projeto, o consumo dessa iluminação vai baixar. Consequentemente, existe a possibilidade de abaixar o quê? Um imposto. Onde já se viu na cidade de Anápolis, numa cidade, você vislumbrar a possibilidade de você abaixar um imposto? O imposto, normalmente, a gente vê ele sempre é aumentando, né? Então, com o consumo menor, existe essa conta aí de diminuir essa CIP, que é o imposto da iluminação pública. Então, eu vi com bons olhos esse projeto do prefeito. Foi uma campanha, foi uma proposta de campanha, e nós estamos vendo ela agora ser realizada, ser cumprida para a população da cidade de Anápolis. E também tem outros aspectos positivos, que a lâmpada LED, ela proporciona luminosidade maior, a claridade dela é maior. Por exemplo, é verdade, nós estivemos lá, nós verificamos isso em loco. A luminosidade é maior. O que aumenta? A segurança. Então as pessoas elas vão ter uma condição de segurança melhor. Então o prefeito está de parabéns em trazer, em executar esse projeto na cidade de Anápolis. E todos nós presenciamos lá essa inauguração da substituição dessas lâmpadas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, nobre presidente desta casa, Hamilton. Cumprimento aos demais componentes da mesa. Bom dia, nobres pares, que se fazem presente aqui nessa sessão. Faço um cumprimento especial a todo o pessoal da imprensa, ao Canal 10, que nos transmite a sessão, Rádio Manchester, e também a todos os internautas que nos acompanham através da web. Quero de uma forma especial também cumprimentar meus assessores, André, José Careca, e todos os componentes aqui desta casa, a todos os colaboradores, a todos os presentes que se fazem presente aqui no plenário, todos um bom dia. Senhor presidente, o que me traz nesta manhã é para falar um pouquinho sobre a vacinação. Ontem, quando eu estava em sessão, me fizeram uma solicitação no posto da Santa Isabel, Boa Vista, onde eu saí de imediato, fui verificar os acontecimentos daquela unidade de saúde ali, e para trazer alguns esclarecimentos. Lá na Santa Isabel nós temos dois postos, temos o posto ali perto da Paróquia São José Operário, que o Mauro conhece muito bem.
Em região.
Nossa região, né, Mauro? Também do pastor Vilmar Silvestre. Está o trio ali, né? E ali naquela unidade não tem vacina. Por quê? A geladeira que ali permanece daquela unidade, ela já está um pouco danificada. Sabemos que a vacina precisa ser conservada em temperatura estável. E as pessoas nos questionam, ah, mas não tem vacina por esse detalhe. Tem geladeira, mas a geladeira não funciona adequadamente para o tipo de armazenamento da vacina. Então eu queria esclarecer para as pessoas que nos acompanham, especialmente daquela região. E o outro posto, São Carlos, é Boa Vista. Estive lá também, fui atender as demandas daquele pessoal ali, a minha região, nossa região. E dizer àquelas pessoas que a falta de vacina não é devido à Secretaria Municipal de Saúde. E sim, principalmente ao Ministério da Saúde, que atrasou com o envio das vacinas para a Secretaria Estadual de Saúde, e a Secretaria Estadual de Saúde que repõe para cada município essas vacinas. Então, confirmei com a secretária ontem mesmo, assim que eu cheguei, na quarta-feira amanhã as vacinas estarão de volta aqui na Secretaria Municipal de Saúde, novas doses, e na quinta-feira, cedo, segundo o secretário Lucas, os postos estarão normalizando as suas vacinações. Então, tranquilizar toda a sociedade, Anapolina, que a partir de quinta-feira, todos os postos estarão normalizados aqui na cidade com abastecimento das vacinas contra a gripe H1N1. Gripe esta que tem trazido grandes preocupações para toda a população. Então, na verdade, senhor presidente, hoje a minha fala aqui é no sentido de acalmar a população e dizer que a responsabilidade da falta de vacina não é do município, e sim vindo oriundo do Ministério da Saúde, com um governo incompetente no operante que nós temos hoje, esse governo Michel Temer, que sabia que todos os anos nós temos a vacinação contra a gripe. Por que não se ateve? Por que não preveniu? Para chegar nesse ponto, nós não tivéssemos que parar a vacinação por falta de vacina. As pessoas ficam todas correndo, preocupadas com esse momento, com razão. E gostaria também de aproveitar aqui nesse momento ao nobre vereador Jackson Chaves, que é o líder do governo nesta casa, que olhasse, vereador, durante esse período que o fluxo está muito grande nas unidades de saúde, que o prefeito pudesse, de repente, colocar uma tenda nos lugares onde possam ter tendo local para colocar uma tenda, para abrigar essas pessoas. O posto Boa Vista, por exemplo, foram 1.400 vacinas feitas basicamente no primeiro dia e ontem até uma hora só de vacinação. Então, houve aglomeração muito grande, pessoas idosas ali no tempo, tendo chuvisco ali, pudesse colocar uma tenda para abrigar essas pessoas, de direito deles, colocar suas cadeiras, para as pessoas poderem aguardar com a tranquilidade, no mínimo com dignidade, para que possa esperar o momento de poder fazer suas vacinas. Então, eu sei que meu tempo já estourou, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra. Eu tenho todos um bom dia.
Muito obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, aliás, declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Tele Júnior.
Nobres colegas, ouvintes e nossos queridos telespectadores, eu venho nessa manhã dar uma ênfase, presidente Hamilton, em relação à reunião que tivemos pela comissão, Lélio Alvarenga, de desenvolvimento econômico dessa Câmara. Na noite de ontem tivemos a grata satisfação de receber o secretário municipal Adriano Baldi. Esteve presente professora Geli, nossa vereadora, pertencente à comissão, pastor Vilmar Silvestre, pessoa que está contribuindo muito, chegou com bastante força de trabalho, tem demonstrado isso. E tivemos ali a participação, presidente, de pessoas também interessadas ao assunto. A representante, presidente da Associação das Mamães Empreendedoras. Também tivemos a participação de servidores públicos interessados. Tivemos representantes da ACIA, da Associação Comercial e Industrial. Tivemos o ex-secretário de Estado, Francisco. Então foi uma reunião que, com certeza, produziu muitos resultados. Entre esses resultados, vereador, líder do prefeito Jackson Charles, foi colocado a importância de alguns trabalhos que eu quero destacar aqui pelo secretário municipal e que a comissão ajudou e está ao lado para poder que essa pasta, que esta área avance mais. A primeira delas é o funcionamento do centro de convenções. Dizer, o centro de convenções foi inaugurado, Mauro Severiano. Mas a gestão do centro de convenções ainda está em discussão. Se vai ser terceirizado, se vai ser a UEG, a prioridade, a proposta prioritária é que fosse, nesse primeiro momento, a UEG. Então, é uma das coisas que foi apresentado ontem e que está em discussão e nós temos que observar, Domingos Paulo, com bastante, de perto, com bastante ênfase. A outra proposta que ele nos trouxe foi a criação de um distrito municipal, uma área que vai ter de 570 mil metros quadrados, quase 150 lotes. Vai ser ali onde funcionava a escola agrícola. Então, uma outra notícia muito boa. A criação na cidade de Anápolis, Japão, do Rápido Empresarial. É uma continuidade daquilo que já acontece na Sala do Empreendedor. Uma ideia muito boa também. Outra notícia muito boa que eu quero repercutir nesta manhã, fruto desta reunião, vereador Eline Rosa, é o Empreendedor Móvel, programa que vai até aquelas pessoas que querem empreender de uma forma
fácil, vereador.
De uma forma facilitada. Também outra ação apresentada por nós, a nós, foi a criação do Fórum de Desenvolvimento Econômico de Anápolis. Então, a modelo de grandes cidades industriais, Anápolis também ter o seu Fórum de Desenvolvimento Econômico de Anápolis. Agora eu vou dar uma parte ao senhor.
Vereador, o senhor que é uma pessoa atenta aí, principalmente no micro pequeno empreendedor, eu gostaria de dar uma sugestão à Vossa Excelência. Que o senhor pudesse conversar com o secretário quando fosse criar esse mini distrito aí, que pudesse aumentar essa metragem. Porque eu, como comerciante, uma área de 1.000 metros, ou até mesmo 1.500 metros, é muito pequena. E, às vezes, no primeiro ano, você já atinge ali aquela totalidade. O senhor podia conversar com ele para poder ver se nós atingimos uma média de 2 a 2.500 metros, porque aí daria até como a pessoa estacionar um caminhão, alguma coisa dentro, para poder descarregar no futuro. É só uma sugestão que eu estou passando à Vossa Excelência.
Obrigado, levaremos a sugestão. E o senhor também faz parte dessa comissão, uma sugestão muito bem-vinda, e como conhecedor da causa, comerciante, é uma pessoa que tem cooperado muito com esse tema. Outra notícia muito interessante, e também faço aqui a repercussão dela, é a criação de um calendário único e também de um portal de negócios. Ou seja, no portal de negócios vai entender toda a parte comercial e industrial da cidade de Anápolis. É uma ideia fantástica. Além da criação do Condefesa, que já está em andamento, em outro momento nós vamos especificar de uma forma mais forte. Também assistência técnica rural com os distritos. E nessa ideia, eu e o pastor Vilmar Silvestre estamos encaminhando até um requerimento ao secretário Leandro Ribeiro, que é o nosso secretário da pasta no estado para aquisição de máquinas para higienização de produtos de caixas de banana para os produtores da nossa cidade de Anápolis. E também a ideia do maquinário de ser comodatário, mais ou menos isso. Então, com certeza, e também discutimos na reunião de ontem as hortas comunitárias, falamos sobre o Piancó. Foi uma reunião, presidente, muito produtiva.
Uma parte, vereador.
Na área do turismo, vou dar uma parte à professora Geli, logo após também ao pastor Vilmar Silvestre. Mas para concluir, na área do turismo, foi colocado para a gente as seguintes novidades. Sinalização turística em toda a cidade de Anápolis. Então já há uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o CMTT, para uma sinalização turística. Essa não é novidade, porque já existia, que é o Siritur, o CAT, um novo local para o Centro de Atendimento ao Turismo, que pretende ser lá na entrada, onde hoje funciona o CMTT, que fica perto do Centro de Convenções. Agora, essa é a novidade, os totens, a criação de totens em lugares estratégicos da cidade de Anápolis. E por essa comissão, Thaís Souza, foi colocado como sugestão a criação de calendários de eventos, principalmente eventos, feiras, para fomentação do turismo religioso de nossa cidade. Quero dar uma parte à professora Geli, logo após o pastor Vilmar Silvestre.
Obrigada, vereador Teles Júnior. Participei da reunião ontem, como membro da comissão, e achei muito positiva o fato do próprio secretário ter solicitado uma reunião com a comissão para que ele pudesse trazer o planejamento da secretaria para que nós pudéssemos ali junto estar analisando e estar trabalhando com ele. Então, apenas para ressaltar, eu achei assim, uma deferência muito grande com essa casa, com os vereadores e, sobretudo, com a comissão. E quiçá que os demais secretários possam também estar reunidos, conhecendo, né, o valor desta casa, a representatividade dos vereadores desta casa, que são os legítimos representantes do povo, e trazer e poder trazer esse debate para essa casa, trazer esse debate, sobretudo, para as comissões. Portanto, parabéns, presidente, você que preside a comissão, e foi, sem dúvida nenhuma, uma reunião muito proveitosa na noite de ontem.
Obrigado, professor Geli. Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu só quero destacar aqui, vereador Teles Júnior, é aquela questão da disponibilidade do maquinário que está parado aí à disposição, vereadora Geli, dos pequenos produtores que não tem maquinário, não tem trator, e isso é muito importante. Nós temos aquelas lavouras familiar que às vezes a pessoa não tem máquina, não tem trator, e ele vai estar disponibilizando essas máquinas para esses pequenos produtores. Isso é muito importante, com certeza. O nosso secretário Adriano está chegando realmente com muito entusiasmo, trazendo planejamento para a sua secretaria. Eu vou a palavra, obrigado.
Isso. Quero dar uma parte também ao Antônio Gomide.
Vereador, está encerrando o seu tempo, mas eu quero apenas alertar, secretário novo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a importância da escola agrícola e a história da escola agrícola na cidade de Anápolis. É extremamente importante que a gente faça um debate antes que se tome qualquer decisão de venda daquela área ou que transforme aquela área em qualquer outra finalidade. A escola agrícola, ela tem uma finalidade, tem uma história, e nós aqui somos pequenos produtores, nós fazemos com que o mercado do produtor, abastecemos Goiânia, temos um grande cinturão verde, e a escola agrícola, ela é um potencial para se desenvolver cursos nessa formação, principalmente técnico e de formação de técnicas na área do pequeno empreendedor. Então, que o secretário que está chegando na pasta é novo e que a própria administração possa tomar cuidado com essa situação antes que tenha qualquer decisão e que possa passar esse debate, obviamente, mais aprofundado junto com os pequenos produtores. Mas devolvo a palavra.
Eu quero agradecer sua participação do nobre vereador Antônio Gomes. Vamos estar ampliando esse debate em relação a isso. Quero agradecer mais uma vez em público o secretário Adriano Baldi por estar prezando por essa casa de leis e vindo mostrar todos os objetivos, toda a sua força de vontade e com certeza já mostrou muito trabalho, muito sucesso e eu devolvo a palavra ao nosso presidente Hamilton Filho. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Teres Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos. Depois, Jean.
Bom dia, senhor presidente Hamilton Filho. Cumprimento vossa excelência, os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do Canal 10. Cumprimento aqui a todos que estão na galeria do plenário, Teutônio Vilela. Em especial, os representantes aqui do grupo de escoteiros, Bernardo Saião. Sejam todos bem-vindos. E a oportunidade que faço de usar essa tribuna, Novos Pares, é justamente para tratar e discorrer acerca do movimento escotismo. Inclusive que nós temos a oportunidade hoje de votarmos nessa casa, está na pauta, projeto de lei que institui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Escotismo, em alusão ao Dia Nacional do Escotismo, também comemorado no dia 23 de abril, e também ao Dia Mundial do Escoteiro. O movimento escotismo é, sem dúvida, um movimento tradicional e reconhecido a nível mundial. É um movimento educacional de jovens, com a colaboração de voluntários, adultos, que visa, sobretudo, a formação de pessoas com dignidade, caráter, com sentimento de patriotismo cívico e, sem dúvida, merece os nossos aplausos. São pessoas de todas as raças, origens, crenças e com o propósito do seu fundador, que foi Baden Powell. Eu abro aqui um parênteses para discorrer. O movimento foi fundado pelo britânico Robert Baden-Powell, em 1907. Escolheu essa data de 23 de abril em referência a São Jorge, por ser o padroeiro dos escoteiros, por o considerar o modelo a ser seguido, pois São Jorge fez o melhor que pôde e conseguiu superar dificuldades que ninguém ousara enfrentar. O objetivo principal do escotismo é de tornar cidadãos exemplares, jovens e meninos cidadãos exemplares. Tem como principais lemas estar sempre alerta, ajudar o próximo e praticar diariamente a boa ação. Os escoteiros prezam a natureza, as atividades ao ar livre, como os exercícios, excursões, acampamentos, e tem finalidade de serem sadios para desenvolver noções de dever com a pátria e com o próximo. Portanto, em decorrência desse movimento e dessas ações ligadas ao ecotismo, é que nós trazemos à pauta aqui hoje esse projeto. E convidamos hoje, especialmente, o grupo de escoteiros Bernardo Saião e seus representantes para receber dessa casa um certificado de honra ao mérito. Darei uma parte. Um certificado de honra ao mérito pelo todo o seu trabalho desenvolvido ao longo já de 46 anos. Eu vejo aqui o grupo escoteiro Bernardo Saião, localizado ali no nosso Parque Antônio Marco Caneiro, Parque da Matinha. Faz parte da história, né, de milhares de anapolinos que conhecem, sabem e respeitam o trabalho desenvolvido pelo grupo escoteiro Bernardo Saião. Fundado em 9 de setembro de 1961, ou seja, há 46 anos desenvolvendo ações positivas, e vale a pena destacar. Nós temos hoje uma sociedade que, lamentavelmente, com tantos problemas sociais, problemas de violência, de drogas, né, tanta coisa atraindo o jovem, as crianças, para o lado ruim e perverso da vida, vereador Vilmar Silvestre, que nós temos que trazer nessa casa aqui e destacar aqueles movimentos, né, aquelas ações que são verdadeiramente positivas para a formação e para a consistência de uma sociedade saudável, uma sociedade solidária. E antes de discorrer e terminar, quem me pediu uma parte? Vereador Lezier, que é também um otimista e um escoteiro por essência.
Papai também, senhor
vereador. É verdade, vereador. Eu só, para reforçar as suas palavras, são aquelas coisas que a gente, às vezes, fica até, eu não diria magoado. Eu fico feliz com a sua iniciativa, né? Mas eu gostaria de ter feito essa homenagem. E dizer, só reforçar que realmente o escotismo é uma escola de cidadania e preza o amor à pátria, ao próximo e a Deus. Né? E só para você ver o peso dessa instituição, a primeira lei fala, o escoteiro, olha só a responsabilidade, o escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais do que a própria vida. Olha só a responsabilidade que coloca na cabeça, né, na responsabilidade desses jovens que estão lá. Eu fui escoteiro nos anos 70 e até hoje nos reunimos, essa turma, uns anteriores, outros mais ou menos dessa época, nós nos reunimos até hoje, todo ano, né, para comemorar, para confraternizar e lembrar desses memoráveis anos aí, que realmente foram muito importantes na vida de todos nós e na minha em particular. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier, que é um egresso, né, do escoteiro, permanentemente tem realmente ressaltado a importância. E nós tivemos a grata satisfação de poder trazer essa pauta, vereador Lizier, e, na verdade, dessa casa, não apenas do vereador Jean Carlos, mas um reconhecimento em nome da sociedade anapolina. Milhares, né, de pessoas que tiveram a oportunidade de participar do escotismo, se formaram cidadãos de bem, são hoje profissionais respeitados e que realmente respeitam a vida, respeitam o próximo. O grupo de Bernardo Saião, dos escoteiros Bernardo Saião, que é hoje o que pratica realmente o escotismo em Anápolis, compõe-se de 4 diretorias: a diretoria de eventos, a diretoria de patrimônio, a diretoria técnica e a diretoria financeira. E, sem dúvida, é formado por centenas e centenas de pessoas voluntárias e, certamente, que dedicam-se, né, uma parcela do seu tempo do dia a dia aí a oferecer, como voluntário, é um movimento sem fins lucrativos, apartidário e que realmente merece os nossos respeitosos cumprimentos. Então, nós queríamos hoje, né, em nome da Câmara Municipal, em nome da população anapolina, cumprimentar vocês, né, que possam realmente saudar cada um dos integrantes e que possam levar a eles esse reconhecimento. Nós teremos aqui uma entrega do certificado em homenagem ao grupo do escoteiro Bernardo Saião, para que todos os pais tenham ideia do tamanho da importância também ali do Parque da Matinha, que é inclusive onde eles cediam ali, se encontram regularmente. Há 46 anos, né, desenvolvendo essas ações e que se confunde, inclusive, com a tradicional Parque Antônio Marco Caneda ali. Eu ainda criança, me lembro, eu não realmente não pude frequentar, não frequentei, Lizier, mas me lembro ali de diversos momentos, nós percebemos as ações, os movimentos ali do grupo de escoteiros ali, ainda lobinho, né, que falava, as crianças participando, mas sem dúvida, nossos cumprimentos e estaremos hoje ainda. Convidando a vocês a acompanhar, que nós estaremos votando aqui a pauta, né, o dia que institui no calendário oficial do município, para que nós possamos destacar e permanentemente, anualmente, vocês possam ter uma data realmente no calendário do município de Anápolis para comemorar e, sem dúvida, desenvolver ações que possam conquistar ainda mais adeptos e, sem dúvida, contribuir para a formação das crianças e jovens do município. Então, em nome aí do presidente, né, Mário Henrique Fernandes, eu quero saudar a todos vocês e dizer que é uma honra poder ter apresentado esse projeto e poder hoje oferecer a vocês esse certificado. Meus parabéns a todos vocês que representam o movimento de escotismo aqui na cidade de Anápolis, do grupo de escoteiros Bernardo Saião. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero aqui convidar à frente, né, o senhor Mário Henrique Fernandes, que é da Associação dos Escoteiros, Bernardo Saião, bem como todos os demais que se acompanham, para a gente receber a homenagem aqui, a Patrícia de Albuquerque Sobreira, que é também, assiste o Ramo Pioneiro, em homenagem do escoteiro, do escotismo, na verdade, e convidar todos aqui para receber a homenagem oferecida pelo vereador Jean Carlos.
Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito, de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, ao diretor-presidente do Grupo de Escoteiros Bernardo Saião, Maio Henrique Fernandes, em comemoração ao Dia Nacional do Escotismo, Lei nº 13.621. E ainda em reconhecimento pelos serviços prestados pelo grupo, fundado em 9 de setembro de 1961, atualmente o único que dedica-se à prática do escotismo em Anápolis. Anápolis, 17 de abril de 2018, vereador Jean Carlos Ribeiro, autor da homenagem, vereador Hamilton Filho, presidente.
Também para receber em nome todos aqueles que integram e participam de modo voluntário, honra ao mérito. Também a Câmara Municipal confere o presente certificado de honra ao mérito de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, a assistente do Ramo Pioneiro, Patrícia de Albuquerque Sobreira, em comemoração do Dia Nacional do Ecotismo. ANAP, 17 de abril de 2018. Receba então, Patrícia, também em nome de todos os integrantes, os nossos cumprimentos.
Obrigado, agradeço a presença de todos os escoteiros aqui na nossa casa. Sinto-se homenageados por todos nós, toda a população anapolina. Muito obrigado pela presença. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar a todos os nossos nobres pares. Cumprimento a toda a imprensa aqui presente. Cumprimento também a nossa rádio, as rádios que transpõem, né, que falam das nossas matérias aqui na Câmara Municipal, seja ela a Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, e enfim, pelas redes sociais. Senhor presidente, que me traz hoje à tribuna, eu quero falar a respeito de uma moção de aplauso que nós trouxemos a esta casa hoje, em homenagem ao Dia da Polícia Civil e da Polícia Militar, que é agora dia 21 de abril, onde é comemorado e que é lembrado o patrono das polícias, Tiradentes. É uma homenagem que se faz justa, haja visto os relevantes trabalhos prestados à sociedade pelos policiais civis e militares que arriscam as suas vidas em detrimento do próximo. O patrono das polícias, Tiradentes, foi o Alferes, um oficial subalterno da Polícia Militar de Minas Gerais. Sua capacidade de organização e liderança fez com que fosse escolhido para liderar a Inconfidência Mineira, um grupo integrado que tinha como principal objetivo a independência do Brasil. Ele recebeu este apelido por exercer também o ofício de dentista, um auxiliar de dentista, né? Tiradentes. Foi o precursor da independência e, quando a Inconfidência foi descoberta, se entregou em favor do grupo, que confessou seus interesses e por isso há uma grande identidade dos policiais com ele. Os integrantes da Inconfidência sonhavam em fundar a universidade e escola com um país de menos desigualdades sociais. Que, conforme relata a história, Tiradentes e seu grupo de Inconfidentes foram delatados e julgados. Mas alguns aristócratas ganharam penas mais leves. Já Tiradentes, de origem humilde, foi condenado à forca e executado no dia 21 de abril de 1792. Portanto, senhor presidente, é uma homenagem muito significativa, que não só por Tiradentes ser o patrono das polícias, o mártir da nação, teve uma vida nos espelhamos. Foi uma pessoa que sacrificou sua vida para que o Brasil fosse hoje o que é, para que pudesse exercer todos os atos e sermos livres, soberanos. Temos esta segurança e este Brasil que está entre os 10 maiores da economia. Senhor presidente, falar dos dias da polícia militar, da polícia civil, nós como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa não poderia deixar passar esta data, que será agora dia 21 de abril, no sábado, dia de Tiradentes. E a gloriosa polícia militar tem feito um grande trabalho no nosso estado de Goiás e aqui também no nosso município. Não é diferente. Hoje, comandado no estado pelo coronel Silvio Vasconcelos e à frente da diretoria da Polícia Civil, o delegado André, que substituiu o doutor Álvaro Castro. Portanto, trazemos aqui a esta casa esta homenagem, o dia dos policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Teremos uma sessão solene no dia 4, para que juntos pudéssemos nós, juntos, convido todos os vereadores para estarem presentes. E eu louvo a Deus, porque a Polícia Militar, os soldados, desde o policial, o soldado, pastor Vilmar Silvestre, até a maior patente, que é o coronel, eles dão sua vida em prol da comunidade, sim. E hoje nós temos na cidade de Anápolis a CPE, que é um órgão da Polícia Militar, temos a P2, temos vários setores da polícia aqui no nosso município, na nossa cidade. E também da Polícia Civil temos aí hoje as delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher, DEAN, a DEPAI, o GENARC, o GEPATRE, comandada hoje aqui na cidade pela delegada regional, doutora Aline Vilela. Então, nós trouxemos aqui, trouxemos esta casa, a moção de aplauso, conto com o voto dos pares, que já assinaram e que quiserem assinar. A gente fica feliz com isso e agradecemos de coração tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil pelo serviço prestado em nosso município, em nosso estado. O outro assunto, senhor presidente, que eu quero falar é a respeito de um termo de cooperação, João da Luz, que desde agosto do ano passado, Maurão, uma conversa feita entre a direção da Associação Educativa Evangélica, o doutor Carlos Rácio Mendes, que é o reitor, o doutor Erneide Pina, que é o chanceler, eles fizeram um convênio firmado entre o município e a Associação Educativa Evangélica, um termo de acordo de cooperação que foi firmado através de um edital de credenciamento, onde a União Evangélica fez com o nosso município e está prestes a ser concretizado agora. O município está terminando ali o posto de saúde, o prédio do Parque Iracema, e a União Evangélica, nós tivemos uma reunião desde o ano passado e agora também, eu, reitor, doutor Erneide Pina, doutor Carrijo, secretário de saúde, doutor Lucas, e agora já está na procuradoria, está no ponto final, onde a União Evangélica vai mobiliar todo o posto de saúde do Parque Iracema. Já chegou todo o material, tudo que precisar no posto de saúde, a União Evangélica vai colocar no posto de saúde do Parque Iracema. Esse foi um termo de acordo de cooperação firmado entre o município e a Associação Educativa Evangélica. Então, a população irá ganhar, sim, com este termo de cooperação entre a Associação Educativa Evangélica e o nosso município, que é a Prefeitura. O posto do Parque Iracema será inaugurado completo com a ajuda da União Evangélica. Pois não, vereador Teles.
Doutor Elias, eu quero parabenizá-lo pela constante luta, a comissão frente à frente parlamentar de segurança, essa preocupação e essa honraria, esse mérito aos nossos guerreiros da Polícia Civil. Tenho muitos amigos ali, com certeza, merecedores de estarem sendo reconhecidos cada vez mais. Eu quero apenas fazer aqui uma ênfase na questão que a frente parlamentar poderia solicitar ao governo do Estado para olhar melhor a questão das infraestruturas das delegacias, a questão como eles estão, o seu local de trabalho, a forma disso. Então, são, às vezes, a gente encontra com amigos, às vezes eles colocam a gente a par de umas situações. Eu sei que o senhor é conhecedor in loco, melhor do que isso, e com certeza é uma pessoa próxima do governador, uma pessoa que pode muito fazer à frente dessa luta. Eu apenas para cooperar com a atuação brilhante que o senhor vem fazendo frente a essa classe, esse olhar na questão do local de trabalho dos nossos guerreiros. Obrigado, pastor Elias, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles. E por falar ainda na Polícia Militar, dia 23, segunda-feira que vem, teremos a inauguração do que foi aumentado no 28º Batalhão, ali na Vila Jaiara. Para quem ainda não viu e não conhece, vai lá para vocês ver. Ficou lindo. O que era o batalhão, né, Américo? Antigamente, você vê hoje, você fica admirado. Quero aqui enaltecer o nome do Major Luciano e com ele todos que têm cooperado, porque eu tenho uma grande amizade. E aonde 90% do que foi feito no 28º foi feito pela União Evangélica. 90%. Eu sou testemunho porque eu acompanho de perto. E está ficando lindo. Então, na segunda-feira, teremos a inauguração do que foi acrescentado, né, ali no 28º, na Vila Jaiara. A população só ela que sai ganhando. As parcerias são muito importantes. Viu, Lizier? Quando se tem parceria, a coisa anda, a coisa vai. Portanto, eu fico feliz com tudo que está acontecendo no nosso município, através também de parceria. Então, fica aqui meus agradecimentos e obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente Hamilton Filho, pela concessão da palavra. E faço também meus cumprimentos, cumprimento Vossa Senhoria, Vossa Excelência, e cumprimento os demais pares, Maurão, e cumprimento os demais vereadores presentes nessa sala, imprensa e as demais pessoas que nos assistem. Eu tinha dois assuntos para tratar aqui, mas me foi solicitado também. Ontem nós tivemos uma homenagem muito interessante aqui, homenageando aí o Francisco Pontes pela sua passagem pela Secretaria Econômica, né? Aquela secretaria a mais importante do Estado, talvez. E eu disse que o Francisco Pontes, eu conheço ele de longa data, mais de 33 anos. Ele é natural de Bela Vista, o vereador Mauro, inclusive, sugeriu, eu acho que muito bem colocado, conceder a ele o título de cidadão anapolino. Eu acho que é merecedor. Ele que desempenhou um trabalho de excelência, esteve à disposição, já havia sido cogitado em outras oportunidades. E ele me pede para agradecer aos vereadores, que ficou, vereador Jacques, o senhor que tem uma proximidade com ele, ficou muito honrado, não é, com essa homenagem que foi concedida a ele aqui ontem. Mas como ele não teve a concessão da palavra, não pôde agradecer, solicitou através do vereador Teles Júnior, e a mim pessoalmente também, que o fizesse. Que fizesse o agradecimento a todos os vereadores, né, por essa singela, mas muito importante. E o pastor Vilmar Silvestre, no outro mandato, já falava: nós temos que homenagear sim aquelas pessoas enquanto estão realizando trabalho pela sociedade. Então, é isso, e nós fizemos essa homenagem. E ele agradece de coração o que nós fizemos por ele aqui ontem. Ok. Obrigado, vereador Teles. Bom, eu gostaria de citar aqui também, nós teremos aí, poderia falar nisso amanhã, mas vou aproveitar o expediente de hoje, nós teremos aí a prefeitura em ação no bairro São José, viu, Japão? Comunicando ao senhor que teremos lá a nossa região, a prefeitura em ação. Eu solicitei ao nosso prefeito e ele gentilmente concedeu essa oportunidade para o bairro. Nós sabemos que existem várias atividades que são realizadas ao mesmo tempo. Nós temos lá atividades na saúde, né, com várias situações, lá inclusive avaliação odontológica, medida de glicose, uma série de atividades voltadas aí para a saúde. Também social, até de emprego e renda, a secretaria vai estar lá, jurídico, né, para conceder alguma assistência às pessoas. Mas tem uma outra coisa muito importante, muito interessante que acontece. E é um privilégio, muitas vezes, a gente conseguir levar isso para o bairro. Porque nós temos uma atividade muito intensa, isso é natural em todas as ocasiões. A gente não fala que é uma maquiagem, mas é um direcionamento dos trabalhos para aquela região. Então nós temos lá, durante essa semana, um trabalho intensivo na tapa-buracos, na roçagem, na poda de árvores, em todas as situações, inclusive na sinalização vertical, horizontal, para facilitar, para dar mais segurança à população. Então é uma situação muito interessante e essa prefeitura em ação será realizada no bairro São José. Né? Então os vereadores estão todos aí imbuídos, né, em levar mais pessoas para aproveitarem dos serviços que serão prestados lá pela comunidade. Também terão lá para as crianças, os jovens, entretenimento, além das mulheres, terão serviços de beleza e etc. Tem muita coisa interessante. E o importante é isso, está levando também, colocando o prefeito mais próximo da população. Isso é importante também para que nós tenhamos aí um trabalho eficiente, né, que atinja aí os objetivos. E, por último, nós teremos hoje aqui na Câmara uma sessão solene em comemoração ao Dia do Jovem. O Dia do Jovem foi no último dia 13, mas nós estaremos aqui comemorando essa data, fazendo uma homenagem àqueles jovens empreendedores, àqueles jovens que estão envolvidos na política, àqueles jovens que estão envolvidos no movimento estudantil, ou seja, todos aqueles jovens que, de alguma maneira, se destacam no seu empreendimento, quer seja religioso, quer seja profissional, já profissional, porque a juventude antigamente ia até, considerada até os 23, 24 anos, mas uma determinação da ONU aí passou isso aí para os 29 anos. Isso é interessante. Os jovens, isso é um motivo de nós estarmos fomentando ainda mais esse trabalho. Eu gosto de falar para os jovens que essa é uma faca de dois gumes, porque eles estão sendo homenageados, mas isso também força eles. O objetivo é para que eles continuem, não só os jovens, como todos os outros que são homenageados por essa casa, para que eles continuem fazendo o trabalho de excelência que eles tantos realizam e nós gostaríamos que eles realizassem ainda mais. Essa questão foi colocada a mim pelo Conselho Municipal da Juventude. Eu achei muito louvável e estamos aí trabalhando em cima disso. Mas nós estamos colocando uma lei também, como foi feito aqui, o Jean Carlos colocou aqui o Dia do Escoteiro. Nós estamos aí colocando também à disposição dos nobres pares aí um projeto que visa criar o Dia Municipal da Juventude, o Dia Municipal do Jovem. E aí sim nós teremos uma homenagem voltada para toda a comunidade, ou seja, nós instituiremos ali nomes indicados pela Câmara Municipal, pelas entidades classistas, entidades religiosas, estudantil, enfim, toda a sociedade estará aí com a disposição, com a disponibilidade de estar indicando os jovens que são destaque no seu segmento. Nesse primeiro momento foi feita uma solicitação pela Larissa, que é muito envolvida no meio estudantil, no meio jovem, né, e nós achamos louvável e estamos aí colocando essa homenagem hoje à noite. Então os nobres padres estão convidados. Se eu conheço essa jovem, ela deverá movimentar muitas pessoas e deverá ser uma festa muito bacana aqui. Então convidamos aí todos os novos pais que estiverem disponíveis para estarem conosco aqui hoje à noite, a partir das 19 horas, para essa bela homenagem. Senhor Presidente, hoje o que eu tinha para falar é isso e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lisieiro José Borges. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhoras e senhores vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do UniTV, canal 10 da NET, senhoras e senhores presentes no auditório, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento dos trabalhos dessa manhã. Senhor presidente Hamilton, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, antes de abordar o assunto ao qual eu venho trazer nessa manhã, na minha ótica, um assunto bastante complexo, sério, que mexe, às vezes, com o pessoal das pessoas, eu quero aqui anunciar para todos os meus seguidores, anunciar para todos os meus eleitores e para a população anapolina como um todo, que o vereador Jackson Charles não disputará a eleição nesse ano de 2018. Não sou candidato a deputado estadual, não sou candidato a deputado federal, não sou candidato a senador e muito menos a governador. Presidente da República também não. Mas os nossos projetos é dar continuidade ao nosso trabalho nessa Casa de Lei. Diante dessa colocação minha, pastor Vilmar Silvestre, eu quero trazer aqui, presidente, um assunto recorrente, um assunto que merece um destaque e merece um selo por parte da cidade de Anápolis. Eu quero falar do nível que será esta campanha eleitoral que se aproxima. Eu quero falar, vereador Mauro, de uma quadrilha que se instalou em Anápolis com ações antiéticas e imorais, com um objetivo único: desmoralizar, atacar todos aqueles detentores de cargo público na cidade de Anápolis. Seja secretário, seja vereador, seja prefeito, seja deputado, enfim. Essa quadrilha tem o objetivo de diminuir, desmerecer e desmoralizar as pessoas detentoras de mandato, vereador Jali. E eu quero ser mais enfático. O demônio da política se instalou em Anápolis. A vocês que são candidatos e a nós que temos mandatos, estamos dentro da política, cuidado, orem, rezem, porque o demônio chegou em Anápolis para essa eleição. A justiça brasileira, a justiça anapolina, ela não pode mais ser omissa, vereador Teles, a estes crápulas fantasiados de jornalistas e funcionários e profissionais da comunicação. Não dá mais para nós ficarmos aceitando essas barbaridades, essas agressões morais, físicas. Eu vou fazer um breve relato para os senhores de um episódio ao qual eu estou passando. Para os senhores verem tamanha audácia desses marginais. Por volta de 15 dias, vereador Mauro, o senhor foi vítima disso nessa cidade. O senhor foi um homem taxado, com montagens, com situações adversas ao seu caráter, para tentar diminuí-lo e deleguer sua imagem. Há 15 dias, eu tenho sido vítima desses bandidos. E eu estou relatando isso aqui para os senhores,
para que a população anapolina saiba da lesura do vereador Jackson. O vereador Jackson não tem o que temer. Eles agora, vereador Mauro, estão usando como arma os fakes, os perfis falsos do Facebook e do WhatsApp, com imagens de prostitutas para seduzir os homens públicos com o objetivo de diminuí-los, denegri-los e acabar com a sua moral, vereador Geli. A justiça não pode calar diante disso. Nós não podemos ficar calados diante de uma posição desta. Vereador Mauro, no dia de ontem, a exemplo do que aconteceu a semana passada, esses profissionais, que se dizem profissionais, criaram um fake no Facebook e também um número falso no WhatsApp para colocar uma prostituta que, embora de uma boa imagem física, o caráter é uma vergonha, pastor Teles, pastor Vilmar Silvestre, João Feitosa. Tentando a qualquer custo fazer com que eu aceitasse as suas provocações, as suas propostas sexuais, oferecendo-me seu corpo, me chamando para fazer uma visita a motéis. E eu, querendo conhecer e saber, eu dei corda para essa cidadã, entre aspas, ou cidadãos disfarçados de mulheres. E ali a conversa foi caminhando, vereadora Thaís, ao ponto dela pedir fotografias dos meus órgãos genitais. Uma coisa absurda, João. Uma coisa absurda. Mandando fotos sexuais do seu corpo, propondo-me para tomar banho, de forma a desrespeitar o ser humano, de forma a desrespeitar um homem que tem respeito à sua religião, que tem compromissos dentro da igreja, que tem compromissos familiares.
Uma parte, vereador.
E ao próximo ao final, vereador, dessa fala, ela me ameaçou. Vou tirar um print e vou colocar nas redes sociais e vou encaminhar para sua esposa. O pior é que ela não sabia que a minha esposa estava do meu lado, acompanhando toda essa barbaridade. Porque eu tenho responsabilidade, vereador João. Assim que eu senti aquela sacanagem, eu chamei minha esposa para acompanhar a conversa, para ver como que a política anda suja nesse país. Ela não imaginava que a minha esposa estava do meu lado vendo toda a conversa. Nós temos que começar, vereador Jean, ficar espertos.
Uma parte,
as pessoas não têm caráter. As pessoas jogaram por terra todo o pudor da moral. Vereador João da Luz.
Uma parte, vereador. Para ajudar
você. Ao ponto de usar as redes sociais para, em uma frase, em uma, duas, três palavras, querer acabar com um serviço, com um trabalho que nós levamos anos para construir. E até você provar, vereador Mauro, que focinho de porco não é tomada, você já foi, a vaca já foi pro brejo, vereador Gomide.
Uma parte, vereador, está terminando.
Uma parte, vereador Mauro.
Não, eu só quero dizer para Vossa Excelência, o senhor tem que ser vacinado contra isso, que eu fui várias vezes vítima desse tipo de internauta. Eu não ligo para isso, não. Esse tempo atrás, 60 dias atrás, me inventaram uma senhora, uma cidadã, que tinha 3 filhos, e não sei nem onde mora, disse que eu estava sediando ela. Depois essa pessoa veio me procurar, querendo dinheiro. Eu não faço esse tipo de barganha. E eu estou brigando com essa pessoa na justiça. Inventaram um processo para mim, que esse processo não existe, e eu estou brigando com essa pessoa no papel, na justiça, lá no fórum, para provar isso aí. E uma pessoa disse que eu era até traficante de arma. Pede de arma, não andei com canivete. Vereador Mauro é traficante de arma. Então não liga para isso, não. No meio político tem isso aí. Esse desocupado da vida, deixa isso para lá. Leva a sua vida libada, que você não tem processo nenhum. Faz igual eu, não esquenta com isso, não, vereador Jackson.
Para terminar, presidente, eu quero declarar à população napolina toda a conversa feita com essa suposta mulher, que na minha opinião é um fake, é uma montagem, porque quando eu liguei no telefone, o telefone era inativo. Toda a conversa está aqui registrada. E nós já estamos buscando a justiça para buscar o IP dessa conversa. E nós não podemos nos acovardar, vereador Jean. Nós temos que ter coragem de chegar na tribuna e apresentar para a população o massacre que nós estamos recebendo com esse tipo, com essa corja, com esse pessoal imundo, nojento, que até hoje não sabe respeitar o ser humano. Quero aqui pedir desculpas aos senhores e às senhoras, pedir desculpa à população napolina, mas eu não poderia deixar de deixar aqui esse meu depoimento, para que amanhã o meu nome não seja taxado, jogado em redes sociais de coisas que nós nada temos a ver com isso. Mas que nós estamos aqui e temos que estar firmes, vigilantes, vereador, para que isso não seja fruto, para que isso não seja motivação para desfazer um trabalho que nós temos que fazer e um compromisso que nós temos que ter com Deus, com a nossa igreja e com a nossa família. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Com abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Comide, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Teles Júnior, vereador Lisier José Borges, vereador João da Luz, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Domingos Paula, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Luiz Lacerda, vereadora Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereadora Professora Geli, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo consenso, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PHS ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria só de deixar registrado que participei pela manhã da inauguração de um novo prédio para os conselheiros tutelares do setor oeste. Foi mais um ato aí positivo para o prefeito. Há muito tempo os conselheiros aguardam por uma estrutura melhor, por condições melhores de trabalho. E nós vimos aí com bons olhos essa inauguração. Nós aguardamos agora o Conselho Leste receber uma nova estrutura, receber uma nova sede para estar desenvolvendo o trabalho deles junto às crianças da cidade de Anápolis. Então, quero deixar registrado e deixar essas homenagens ao prefeito por essa atitude. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Pela liderança do PTB, concedo a palavra ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, eu quero aqui parabenizar também a secretária Tânia, assim também como a primeira-dama Vívia, por essa inauguração dessa nova sede do Conselho Tutelar Oeste. Então, lá foi realmente um espaço agradável ali onde vão ser recebidos ali com dignidade e com respeito. Senhor presidente, tem uma fala a respeito da escola agrícola, né? Eu quero aqui me ressaltar, e quando eu fui vereador nessa casa, a gente estava realmente, aquele local ali realmente era uma escola, assim, muito bem preparada. Foi realmente uma escola que deu, assim, grandes alegrias, né, para quem lá estivesse. Tive a oportunidade de estar presente, de acompanhar, né, isso foi lá no começo. Mas, infelizmente, senhor presidente, com o decorrer do tempo e na gestão passada, aquela escola foi esquecida. Inclusive, se transformou em recuperação de drogados, né? E hoje está daquela situação que está lá hoje. Mas eu tenho certeza que lá precisa realmente ser revitalizada e voltar realmente o que era para que a gente possa ocupar lá bem lá. Mas aquilo ali já foi, já está abandonada mesmo desde a gestão passada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Tem a liderança do PSDB, com a palavra, vereador Américo.
Quero destacar, senhor presidente, ainda aqui sobre os escoteiros. Quero primeiro parabenizar o vereador Jean Carlos aí pela propositura aí, do Dia Municipal do Escotismo. E, assim, quero estar parabenizando aqui todos os escoteiros presentes e, de uma maneira especial, diretor-presidente, o Mário Henrique Fernandes, e dizer, Mário, que para mim é um privilégio, assim, a gente ter essa proximidade. Conheço você já há mais de 30 anos, morador ali da nossa Grande Jaiara. Eu me lembro de você quando ainda ali naquele grupo de jovens ali da nossa Igreja Nossa Senhora de Fátima, ali, a JUPES, né? E ainda com muita saudade, aquele era um grupo muito atuante, um grupo ali que deixou muita saudade ali para aqueles jovens nossos ali daquela época. Então, assim, ali você já destacava ali a sua liderança, o Mário. E hoje não é diferente aí a sua atuação importantíssima aí na frente dessa entidade aí dos escoteiros. Então, quero te parabenizar e não poderia também, Mário, de deixar aí um parabéns aí também para o Jorge Rajar Júnior. Ele é o diretor executivo da Geolab, que eu tenho certeza e sei que ele é um grande parceiro de vocês, né, da entidade, participa direto lá com vocês, então fica aí também um parabéns para ele. Não sei se posso, mas eu vou deixar aqui, ô Mário, esse convite aqui de domingo, ele é para o dia 22, né? Dia 22, vai ser uma feijoada. Ela vai acontecer no dia 22, a partir das 11 horas, na chácara da Geolab, que fica ali no setor de chácaras americano do Brasil, próximo ali o Estância Parque Hotel. É uma feijoada beneficente aí, em prol aí do grupo aí dos escoteiros. Então, parabéns a você, Mário, parabéns a todo o grupo seu, que presta aí um grande trabalho em prol aí, na formação dos nossos jovens e adolescentes aí. Parabéns para vocês.
Então, Jorge, presidente.
Obrigado, vereador João Feitor, Américo.
Questão de ordem, senhor presidente.
Oi?
Questão de ordem.
Sim, vereador Jean.
Nos termos do artigo 161, parágrafo 1º, solicito a vossa excelência, coloque em pauta a inversão da pauta para a gente votar a lei que dispõe sobre o Dia Municipal do Escotismo.
Ok, vamos colocar em votação o pedido do senhor. Os contrários se manifestem. Então, tá, vamos inverter a pauta. Tem apenas dois pela ordem. Considero os dois pela ordem que estão inscritos. Logo em seguida, votaremos o seu projeto. Ok? Será inverter a ordem da sequência de votação. Votaremos a primeira votação e depois retornaremos aos demais projetos. Então, considero a palavra pela ordem o vereador Domingos Paula. Abriu mão, Dominguinho? Então, o último inscrito, vereador Pastor Eli, Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para dizer que a nosso convite vai estar aqui amanhã o engenheiro civil, o secretário Ederson Lopes, que virá para ouvir esta casa, as demandas dos vereadores e também trazer as suas ações diante desta pasta nesses últimos dias da Secretaria do Meio Ambiente. Então amanhã vai estar conosco o secretário Ederson Lopes, para ouvir os vereadores, as demandas dos vereadores e também trazendo esclarecimento das ações da secretaria. Obrigado, senhor presidente.
Pastor Vilmar, repita, por favor, qual o horário, você falou? Na sessão da manhã? Ótimo. Ok, muito obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Com a palavra, secretária, para a leitura, inicialmente, o projeto de lei ordinária 36/2018, de autoria do vereador Jean Carlos.
Projeto de lei ordinária 36/2018,
de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o Dia Municipal do Escotismo. Comissões de Constituição, Justiça, Educação, Cultura favoráveis ao projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para referendar as palavras que tive a oportunidade de discorrer na tribuna, mais uma vez, ainda cumprimentando pela presença aqui no plenário, todos os escoteiros do Grupo Bernardo Saião. E estaremos agora, então, votando esse projeto de lei. E peço aos pares que possam todos aprovar por unanimidade esse reconhecimento e essa instituição no calendário do município, para que nós possamos promover, juntamente com o Grupo Escoteiro Bernardo Saião, ações anualmente que possam fomentar aí a adesão e estimular ainda mais a prática do escotismo no âmbito do município de Anápolis. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a presença dos escoteiros aqui na pessoa da Patrícia Sobeira e peço aos pares que possamos votar e conceder, aprovar essa lei para que possa participar no calendário do município de agora em diante, anualmente, como lei ordinária do município de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo. Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, o vereador Teles Júnior.
Tá valendo. Presidente, quero parabenizar o vereador Jean Carlos e dizer que eu tive a honra de ser o relator desse projeto da CCJ. Com certeza, o grupo de escoteiro, Bernardo Saião está aqui, e na pessoa deles, quero parabenizar toda a classe aí. E, vereador Jean Carlos, já tem meu voto favorável, encaminho o voto positivo em relação a esse projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teres Júnior. Na discussão, vereador professor Angeli.
Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Jean por reconhecer aí o trabalho por meio dessa lei. A cidade de Anápolis está reconhecendo o trabalho do grupo de escoteiros da cidade de Anápolis e mostrar a importância desse trabalho que ensina aí a essas crianças e adolescentes a cidadania, amor à pátria, amor ao outro, né, o respeito ao outro e, sobretudo, o respeito à natureza. Então, nosso reconhecimento a esse trabalho tão brilhante e somos favoráveis ao projeto. Parabéns, vereador Jean, pela iniciativa.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão, o vereador Liseu Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente. Somente reforçando ainda mais o que os nobres pares já falaram, realmente o escotismo é tudo isso, é uma escola de cidadania, amor ao próximo, a Deus, à pátria e também a uma questão que a professora Geli acabou de falar, amor à natureza. O convívio com a natureza não é à toa que nós estamos lá na matinha, e eu fui, as reuniões eram na Praça Bom Jesus, eu estava presente na época em que nós transferimos a sede para a matinha. E está lá até hoje, há mais de... quantos anos?
46.
Há muitos anos, né? Alguns dias atrás. Então, realmente é uma situação, é um grupo, é um movimento em que todos os pais deveriam levar, apresentar aos seus filhos, porque lá é uma escola também de companheirismo e coisas que são levadas para toda a vida. É o caso de nós, escoteiros aí dos anos 70, que até hoje nos reunimos, conversamos, nos frequentamos e falamos saudosamente daqueles tempos belos, naqueles tempos da infância, da juventude, em que tínhamos esse convívio com a natureza. Era um tanto quanto mais rústico do que é hoje, dada as disponibilidades da época, mas ainda assim foi uma fase memorável para todos nós, e eu acho que é enriquecedor, é grandioso para todos os jovens, crianças e adolescentes que frequentarem esse movimento. Parabéns, Jean Carlos, e seguramente terá unanimidade de todos os pares.
Presidente, ainda em tempo, fazendo uma retificação aqui, vereador Lizeiro, eu pronunciei lá 46 anos da fundação, mas o vereador João da Luz me... 56 anos, em setembro fará 57, então ainda em tempo, né? 56 anos de fundação e história no município de Anápolis, da qual o vereador Lezer faz parte também.
Só complementando também, a transferência para Matinha foi nos anos 70, no início dos anos 70 ainda, 73, 74. Né? Mas é isso, só a transferência que foi nessa época.
Obrigado, vereador Lezer Zé Borges. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu também quero dar meus parabéns ao nobre colega Jean por trazer esta casa a questão de lembrar dos nossos amigos escoteiros. Eu já tive o privilégio de trabalhar por 10 anos no estado do Pará, me formei no Corpo de Bombeiros e lá tive um trabalho muito grande junto com os escoteiros na cidade de Marabá e em Tucuruí, no Pará. Admiro o trabalho que eles fazem, porque muitas pessoas, quando fazem parte do grupo de escoteiros, mudam de jeito do que eles vivem, né? E que só quem ganha é a sociedade. Parabéns a todos os escoteiros, parabéns, Jean, pelo seu trabalho que você trouxe a essa casa. Tenho meu voto sim. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discutindo, o vereador João da Luz.
Parabenizar o nobre vereador Jean Carlos por essa iniciativa de instituir um dia, né, para comemorar o Dia do Escoteiro. Dizer que é uma oportunidade de aprendizado, como o vereador Pastor Elias falou. Ali você aprende moral, ética, relacionamento, interação social, sobrevivência. Então, quer dizer, eu, se eu tiver a oportunidade, eu quero passar essa mensagem para os meus filhotes, para, de repente, eles serem voluntários também, participar desse movimento que já existe há muito tempo. Então, parabéns, eu quero antecipar aqui meu voto para esse projeto-lei do vereador João Carlos.
O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Projeto de Lei Ordinária 157/2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre alteração do artigo 48.4 da Lei Complementar 349/2016, que dispõe sobre as lâmpadas de LED, diodo emissor de luz, dos novos loteamentos do município de Anápolis e da outra providência. Em segunda votação, senhorita presidente.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 175/2017, do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização na internet dos dados relativos à utilização dos leitos de UTI no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Em segunda votação, senhorita presidente.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Resolução 027/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal, do programa Parlamento Jovem e determina outras providências. Em segunda votação, senhorita presidente.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Senhorita presidente, tem dois pedidos aqui de inclusão de pauta, um de autoria do líder do prefeito, Jackson Charles, que requer a inclusão de pauta do projeto de lei 033/2018. E também tem outro do vereador Jean Carlos, que solicita também a inclusão de pauta do processo 028/2018.
O requerimento para inclusão em pauta do projeto 033/2018 está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro inserido em pauta esse projeto.
Projeto de Lei Complementar, número 05/2018, que dispõe sobre a alteração da composição do dos fundos que compõem o regime próprio da Previdência Social de Anápolis e da outra Providência. As comissões, Comissão de CCJ, Comissão de Finanças, Comissão do Servidor Público, todas as comissões comparecerem favoráveis, senhorita presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo
o vereador Lisier.
Obrigado, senhorita presidente. Eu fui o relator desse projeto na CCJ e estive envolvido buscando informações para entender melhor, porque no projeto coloca-se algumas situações que não são de fácil entendimento. Então fui até a UISA pegar as informações. E é simples, só esclarecendo para a população, os vereadores sabem da questão do UISA, das questões do UISA, hoje nós temos dois grupos de pensionistas aposentados, de servidores que estão incluso aí no UISA. Temos o grupo que 2011, né, antes de 2011 e posterior a janeiro de 2012. Então, são dois grupos. O grupo de 2012, ele tem um superávit, porque não temos aposentados, alguns pensionistas, mas são esporádicos, e todos os aposentados estão no período anterior, na partição de massas anterior a 2011. Então, isso tem trazido prejuízos imensos ao Tesouro Municipal. Ou seja, o município tem bancado aí, todos os meses, cerca de 4 milhões para poder acertar as despesas com o ISA. Com esse processo que está sendo apresentado, estão sendo transferidos, o termo que usa é esse mesmo, estão sendo transferidos vidas do período anterior a 2011 para o posterior a 2012. Ou seja, o 2012 para cá, que é o objetivo de continuar superavitário, ainda vai continuar, né, vai continuar já com uma sobra de caixa menor, mas continuará ainda com essa sobra de caixa. Enquanto que diminuirá significativamente em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão todos os meses. Ou seja, são uma receita, um valor que poderá ser utilizado para as necessidades do município, investimento em escola, hospitais, etc. Ou seja, é uma verba que o governo municipal deixará de estar aplicando todos os meses no ISA. Então, quer dizer, é muito proveitoso, é muito importante isso aí, e a colocação disso na pauta de hoje, conforme foi solicitado aí a inclusão dele na pauta, é importante para que o prefeito possa sancionar essa lei ainda dentro do mês e poder utilizar, se for o caso, ainda dentro do mês de abril, se houver tempo para isso. Então, é muito importante que nós tenhamos aí consciência do que está acontecendo, explicando assim, de forma mais didática, para que a população entenda o que é que está acontecendo também no município com essa lei que está sendo colocada em votação. Obrigado, devolvo a palavra.
Na discussão do projeto, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero inicialmente agradecer a todos os vereadores que debruçaram sobre o projeto, vereadores que estudaram o projeto, que avaliaram o projeto, e que chegaram à conclusão da importância do projeto. Isso mostra a lisura e a forma responsável de administrar o prefeito Roberto Naves. Há aproximadamente 5 anos, assim como alguns outros vereadores do primeiro mandato, nós estamos pontuando... Vereador Mauro, só um minutinho.
Vereador Mauro, presta atenção, por gentileza, senhor.
Respeitando a autorização da mesa, eu estou ligado, a antena parabólica.
Há 5 anos, eu, assim bem como vários vereadores que fizeram parte da legislatura passada, presidente, nós vemos pontuando com a administração municipal. Eu lembro que toda a prestação de contas, o ex-secretário, meu amigo particular, mas vamos falar, ó, o Jacques vai falar da questão do ISA. E a gente vê que, de lá para cá, vem uma preocupação muito grande dos administradores no sentido de buscar uma solução. E a minha preocupação, vereador Geli, é exatamente com a saúde financeira do ISA. Né? E, às vezes, nós, vereadores, somos obrigados a levantar algumas questões nessa casa, pastor Elias, que, às vezes, não vai de encontro ao interesse do servidor, porque ele não interessa para ele. Para ele interessa o caso pessoal. E nós observamos o macro. Mas a gente vê que a administração está antenada, preocupada, de forma a encontrar soluções que não atingem, na verdade, os servidores e os aposentados. Esta ação é uma ação autorizada pela lei e essa transferência de vidas da massa ruim para a massa boa, ela vai oferecer aos cofres públicos uma economia de aproximadamente R$1.500.000 mês para ser aplicado na infraestrutura, na merenda escolar, enfim, nas ações que a prefeitura tem que incrementar. A prefeitura hoje já faz uma aposta em cerca de R$5.000.000 ou mais para o ISA. Isso é inadmissível. Então eu quero aqui cumprimentar todos os técnicos responsáveis, o presidente do ISA, mais uma vez os vereadores que tiveram entendimento da importância desse projeto, e o prefeito Roberto Naves, pela sua iniciativa de enfrentar o problema, um problema este que é recorrente e que já merecia essa atenção especial. Pedir aos vereadores que todos votem favorável ao projeto, dada a importância do projeto para o município de Anápolis. Dou a palavra, gente.
Continuo.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão do projeto, concedo a palavra ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto importante, um projeto que mostra a responsabilidade no sentido de poder garantir ao ISA, aos servidores públicos, tanto na ativa como quem já aposentou, para que possa cada vez mais valorizar o Instituto de Seguridade Social. É importante ressaltar que essa história do ISA, enquanto tem muitos municípios que estão com problemas e estão praticamente falidos esses institutos, nós conseguimos, nesses últimos 10 anos, dar um equilíbrio para que o ISA hoje tenha no seu caixa mais de R$80 milhões, dando condições para o servidor público municipal dizer que verdadeiramente Anápolis foi modelo na forma de valorizar o aposentado. Não só dando condições de pagamento dentro daquilo que o servidor efetivo recebe, como o aposentado também recebe, mas também garantindo um caixa onde o Instituto de Seguridade Social, hoje, chegando em 2018, tem mais de R$80 milhões em caixa. Isso não é qualquer cidade. E isso é um trabalho que vem sendo feito há anos. Agora, é preciso que com essa lei nós possamos estar equacionando aquilo que a administração possa, nesse momento que tem esse caixa, viabilizar e, obviamente, investir mais dentro daquilo que é possível equacionar. E é esse o resultado desse projeto. Esse projeto vem sendo debruçado já há algum tempo. Naquilo que era necessidade há 5, 6 anos atrás, foi cumprida a tarefa, que era o quê? Fazer e fortalecer o ISA. Nesse momento é o quê? Fazer a equação para que o investimento que está sendo feito no ISA possa dividir essa função e possa, obviamente, pegar esses recursos e investir na cidade, sem perder a força que o ISA tem hoje em função desse caixa existente. Então, quero aqui dizer que cada um faz a sua parte. A lei, ela é discutida e é preciso sempre colocar em pauta, primeiro, dentro do Instituto, a segurança do aposentado. E eu entendo que essa história, nesses últimos 10 anos, demonstrou que quando se tem pé no chão, quando se tem um debate franco, aberto, isso faz com que o Instituto tenha a sua vida própria. E é o caso da nossa cidade de Anápolis. Então, quero aqui dizer que esse projeto, ele vem fortalecer ainda mais o aposentado, o servidor público e ainda mais o ISA aqui no nosso município.
Obrigado, Antônio Gomide. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu também me debrucei bastante nesse projeto, na leitura e na pesquisa em relação a esse projeto. Quando foi nomeado o vereador Lisier para ser o relator na CCJ, peguei a cópia do projeto, estive ali com o conselho, com alguns conselheiros do ISA. questionando e trabalhando exatamente por essa preocupação que nós temos com essa saúde financeira que o ISA tem e, ao mesmo tempo, a necessidade de aplicar isso também investindo no aposentado e o que é muito importante. E eu sou aposentada do ISA e há sempre uma preocupação muito grande, depois de 34 anos trabalhando dentro da escola, no chão da escola, nós sabemos que nós necessitamos preocupar e nós precisamos preocupar com essa saúde financeira do ISA. E de todos aqueles que eu fui atrás, procurando e olhando, nós vimos que verdadeiramente esta era uma das saídas, uma saída viável, porque o ISA tem essa saúde financeira, que foi colocada ao longo dos anos, está ali essa verba e que pode ser aplicada também para ajudar o município nesse aporte mensal, que sem dúvida nenhuma é um desgaste muito grande nas obras que podem ser realizadas no município. Portanto, desde o primeiro momento, nos manifestamos favoráveis e queremos sim que o ISA tenha vida longa, que o ISA sempre tenha essa saúde financeira, porque isso é investir naqueles que trabalharam e ainda trabalham em prol da cidade de Anápolis. E esses aposentados do ISA, eles merecem sim toda a nossa atenção, no sentido que o ISA possa estar cada vez mais fortalecido para poder estar aí dando essa sustentação a todos os aposentados. Muito obrigado, senhor presidente, e somos, sem dúvida nenhuma, favoráveis ao projeto.
Obrigado, professor Geli. Na discussão do projeto, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar a equipe do ISA também por esse trabalho realizado. E nós temos que reconhecer que durante esses 14, 16 meses já de gestão, esse, sem dúvida, foi um dos grandes marcos importantes da gestão, da atual gestão da administração municipal. Porque nós sabemos da dificuldade de se promover, de se repassar esses aportes mensalmente, de forma a garantir os pagamentos integrais em dia a todos os aposentados e pensionistas. E nós queremos reconhecer aqui esse trabalho, esse cálculo atuarial e, sobretudo, essa conquista junto à Secretaria Nacional da Previdência, onde foi autorizado pela Secretaria a migração dessa população do plano financeiro para o plano previdenciário, onde existe uma vida financeira saudável e a rentabilidade e a própria condição superavitária desse plano garante, durante segundo informações do próprio projeto, durante os próximos 75 anos, o equilíbrio financeiro nesse aspecto com a migração dessas 406 vidas, vereador João da Luz, que foram autorizadas. Então, quero reconhecer como uma ação muito positiva do governo Roberto Naves, que promoverá o equilíbrio financeiro, vale ressaltar, vereador Lizer, que foi quem realmente debruçou nessa análise na Comissão de Constituição e Justiça, sem elevar as alíquotas de descontos, as alíquotas funcionais dos servidores e também patronal. Então, foi um ponto altamente positivo que merece ser realmente aplaudido. E eu quero cumprimentar aqui, então, a equipe do ISA, na pessoa do presidente Rodolfo Valentino e também o prefeito Roberto Naves, por encaminhar esse projeto e não alterar as alíquotas dos servidores, ou seja, sem onerar mais descontos ao servidor. Portanto, cumprimento e certamente estaremos votando para que a prefeitura possa, com essa diminuição de aporte, estar reinvestindo esses valores em outras tantas demandas que nós temos dentro do município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero aqui justificar a ausência do vereador João Feitosa, que tem uma reunião importante com a diretoria executiva da Enel, tratar de assuntos relacionados à cidade de Anápolis. Mais algum vereador na discussão do projeto?
Presidente, discutindo. Aqui, presidente.
O senhor dividiu, João?
Deixa eu discutir também esse projeto.
Então vamos lá, Luiz Lacerda, João da Luz e logo em seguida Lélio Varenga. Com a palavra, Luiz Lacerda.
Senhor presidente, nós temos que entender, e aí se o projeto for para beneficiar principalmente os aposentados, os inativos do ISA, obviamente nós seremos a favor. Nós temos que entender que o ISA é, acima de tudo, um patrimônio dos servidores aposentados do município. E temos que zelar por esse patrimônio. Nós não podemos tratar os aposentados como se eles fossem um fardo para a sociedade anapolina. Ao contrário, eles têm que ser valorizados, porque, afinal de contas, foram anos e anos de serviço prestado
não a um ou outro prefeito, mas principalmente à comunidade anapolina. Então são servidores que merecem todo o respeito e merecem a garantia de que terão seus salários recebidos em dia. Nós jamais poderemos voltar para aquela época, o vereador Mauro não está aqui, mas ele lembra bem, era ligado, muito ligado ao doutor Mauriti, não podemos voltar naquela época em que faziam-se, multidões se aglomeravam ali em volta da casa do doutor Mauriti, que era o presidente do ISSA, mendigando ali para receber salário 3, 4 meses atrasado. Essa casa aqui, por diversas vezes, a gente recebia aqui aposentados que vinham aqui até com necessidade de alimento, porque não tinham recebido seus salários. Nós não podemos jamais voltar para a possibilidade de voltar a esses tempos. Temos que sempre caminhar para frente, respeitando o direito dos aposentados receberem dia. Então, sempre que vier para essa casa algum projeto nesse sentido, que é para garantir o recebimento dos salários e outros direitos aí dos aposentados, nós, obviamente, seremos a favor. Então, temos que ter respeito pelo aposentado e nunca tratar essas questões como se o aposentado fosse um fardo para a sociedade, porque, afinal de contas, deram uma contribuição muito importante para os cidadãos anapolinos e durante aí vários e vários anos, senhor presidente. Então, por isso, nós seremos aí a favor do projeto para garantir que esses aposentados tenham os seus direitos respeitados. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer uma observação, que foi muito importante a cautela. Nós participamos, junto ali, na prefeitura, de um estudo, de um instituto que fez as análises sobre o ISSA, né, o ISSA antigo e esse ISSA novo. Teve a possibilidade de migrações de quem estava no ISSA antes de 2011. Então, esse estudo foi um estudo que serviu como cautela, que serviu para analisar as possibilidades. E eu estava preocupado, porque naquele momento ali eles apresentaram algumas propostas que eram, por exemplo, para comprar as vidas do ISSA antigo e utilizar áreas públicas. E agora a gente viu que como esse ISSA novo, esse ISSA da atualidade, ele é superavitário, ele tem dinheiro em caixa e essas vidas podem migrar para esse novo ISSA agora e sustentar esses aposentados no futuro. Então eu vejo esse projeto com bons olhos, sem comprometer áreas públicas que seriam utilizadas para poder comprar essas vidas. Então eu vejo com bons olhos, tenho certeza que essa cautela e esse cuidado aí é com relação aos aposentados da cidade de Anápolis, dos funcionários da prefeitura, é uma oportunidade de cuidar do cidadão e garantir o futuro deles. Então eu antecipo o voto aí, parabenizo o prefeito por esse projeto apresentado na Câmara.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Para enfatizar, senhor presidente, que essa casa está de parabéns por encontrar uma saída, talvez a saída mais coerente que nós pudemos encontrar nesse momento para o ISSA. Naquela macro reunião onde foi discutido várias formas de sair dessa crise, como o aumento da cota, da alíquota do servidor público, a gente sabia que aquela não era a saída ideal, mas foi através dessa discussão, dessa macro discussão, que pudemos encontrar uma saída mais coerente, a saída justa, para aqueles que contribuíram, trabalharam durante anos, e quando chega no final da sua vida, quando chega no horário, na época de usufruir daquilo que tudo foi trabalhar durante anos, não tem o direito da sua aposentadoria e vê a sua aposentadoria ameaçada. Eu, como servidor público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não muito distante também, nós temos as nossas preocupações quanto ao nosso futuro de aposentados, né? Então eu vejo com bons olhos essa saída, talvez não, com certeza a melhor saída, a saída coerente, onde o servidor, aquele que tem direito a justa sua aposentadoria, não será penalizado. Então, quero parabenizar toda a equipe do ISSA, que juntamente com o seu secretário tem encontrado, achou essa saída maravilhosa, onde vem dar condições para que o Estado, o município possa realmente fazer seus investimentos, sem jamais prejudicar aquele que trabalhou, fez jus à sua aposentadoria, que é o servidor público do município. Então, eu quero enfatizar que essa foi a melhor saída e parabenizar mais uma vez a tudo isso, a sua diretoria, juntamente com o Poder Executivo e esta Casa de Leis, que encontrou uma saída pois, coerente e justa para o servidor público do município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na discussão desse projeto também, eu quero aqui ressaltar e parabenizar e reconhecer o grande trabalho realizado nessa questão e fazer esse cumprimento em nome do presidente do ISA, nosso amigo Rodolfo Valentim. Eu julgo que foi um trabalho de inteligência realizado, um trabalho onde se buscou soluções para problemas de forma menos gravosa. Eu acho que foi uma questão muito importante que foi feita. Essa alteração não compromete o equilíbrio atuarial do ISA. Certamente, a gente vai manter a saúde financeira do ISA e certamente vai desafogar um pouco o aporte que é realizado mês após mês, pelo Executivo. Presidente. Então, eu acho que isso é importante. É uma solução que vai se perpetuar, já que ela pode ser, digamos assim, hoje o Executivo está assumindo, passando para outro plano, as pessoas que nasceram até 1º de janeiro de 43. Certamente, são pessoas que estão em idade avançada. E muitos deles, nos próximos meses, anos, irão falecer. E vai haver outro estudo para receber as pessoas que nasceram até 1950, não sei, ou 44, 45, enfim. São, 43. Hoje é 43. Mas na verdade, o estudo atuarial, com a morte dessas pessoas, não que eu desejo isso, pode fazer outro estudo e receber novas pessoas daí por diante. Isso vai garantir que é uma solução que não vai ser agora apenas para essa administração. É uma solução que tem uma expectativa, tem uma projeções para as próximas administrações. E isso é importante, tem que buscar soluções, porque esse problema do ISA é um problema que vai consumindo pouco a pouco a saúde financeira do município. Então, tem que buscar a solução. Certamente, vereador Lely, não apenas essa atitude, apenas essa lei vai resolver o problema. Mas já é o início, já é um paliativo, já é uma solução inteligente. Ano passado, fizemos audiência pública lá no Teatro Municipal, onde nós, vereadores, junto com a sociedade, fomos buscar saídas, discutindo o relatório apresentado pela consultoria que realizou esse trabalho. E certamente, naquele momento, ainda não tinha essa sinalização por parte do Ministério da Previdência Social de viabilizar essa solução. E quero aqui reconhecer e parabenizar o Rodolfo e toda a sua equipe, em nome dele, parabenizar toda a equipe do ISA, parabenizar o prefeito Roberto, de buscar saídas inteligentes. Certamente essa aqui é uma importante saída. Iremos avaliar até a questão das áreas que ainda vamos estar avaliando a viabilidade e a necessidade ou não de implementar essa medida. Porque temos que buscar soluções que vão garantir o direito dos aposentados de forma permanente, de forma perene. Essa é uma delas. Certamente não será a única. Certamente isso aqui já tira a necessidade imediata que tinha de aumentar a alíquota. Certamente é um refresco, já é um respiro para os servidores, porque era a questão que era avizinhada, era a questão que era uma expectativa de acontecer e não vai ser necessário agora. Nem digo que será necessário depois, mas certamente isso aqui é uma solução inteligente. Então, com soluções como essa, inteligentes, que buscam dar respostas imediatas a problemas complexos, que a gente fica feliz. Então, cumprimento aqui toda a equipe do ISA, cumprimento o Rodolfo, cumprimento a consultoria, cumprimento o prefeito Roberto por essa solução inteligente a essa questão, e cumprimento todos os vereadores para o apoio a isso. Tem que ter um reconhecimento também aos sindicatos e aos conselhos, que entenderam essa mudança, entenderam o estudo, que não causa nenhum tipo de, digamos assim, de prejuízo ao cálculo atuarial, à viabilidade financeira e econômica do ISA. Então, eu quero aqui reconhecer e manifestar também da minha parte o voto favorável a esse projeto, porque é uma solução, uma parte da solução do problema do ISA. Então, muito obrigado, é isso que eu tinha. Não tem mais inscritos, o projeto está em votação. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Cumprimentar aqui e agradecer a presença do nosso amigo Major Luciano, comandante da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar, Seja muito bem-vindo, major. Vem trazer um convite para nós da inauguração da reforma, né, e ampliação das instalações do quartel, então, do 28º Batalhão da Polícia Militar, na verdade, né, major? Então, na próxima segunda-feira, 23 de abril, a partir das 9 horas. Então, fica aqui, transmito o convite a todos os vereadores e a toda a sociedade em geral para prestigiar essa importante ampliação, que foi graças ao empenho e dedicação do nosso amigo major Luciano. Muito obrigado, major, e parabéns pelo trabalho. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Projeto de lei ordinário no 028/2018, de autoria do vereador Jean Ribeiro, que dá-se o nome de Benjamin Martins Xavier ao posto de saúde do residencial Leblon. Todas as comissões favoráveis ao projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o autor, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Quero discorrer brevemente sobre essa propositura de homenagear o Benjamin Martins Xavier, dando o nome dele ao posto de saúde do Leblon, que está em construção, que esperamos que em breve esteja concluído. Mas eu quero dizer a todos os pares, aqueles que nos ouvem, especialmente a família, a viúva do seu Benjamin, Dona Lídia Xavier, o Estevam, seus filhos, que nós tivemos a grata satisfação de conhecer o Benjamin ainda em 2016, e desde aquele dia que nós tivemos a oportunidade de conhecer, a pauta e tudo aquilo que nós ouvimos da sua luta era referente à construção, vereador Domingos, desse posto de saúde do bairro Leblon. O Benjamin não foi uma autoridade, ele não era um empresário renomado, ele não era uma pessoa famosa, mas ele era um cidadão do bem, um cidadão comum, um cidadão morador ali do bairro Leblon, que teve a oportunidade de ser contemplado ali através do programa Minha Casa Minha Vida, e residir ali no bairro Leblon, onde, desde o dia que eu o conheci, ele estava ali esforçando-se, lutando diariamente, correndo atrás da Secretaria de Saúde, correndo atrás de nós, vereadores, empenhando-se junto à comunidade para que fosse realmente startado, vereador Led, construído ali o posto de saúde. Então, todos os fatos que aconteciam no bairro Leblon, tudo aquilo que especialmente era referente ao posto de saúde, o primeiro tijolo, a primeira, como dizem, chadada que foi dada ali, ele me posicionava, se alegrava, se entristecia quando a obra parava, acompanhava os trabalhadores ali da obra diariamente, quando eles não recebiam, ele nos informava, corria atrás da secretaria e diariamente nos posicionava sobre as questões do posto de saúde do bairro Leblon. E, infelizmente, diante de toda essa situação, ele era acometido de uma grave doença. E nunca sequer manifestou, vereador Elias, qualquer reclamação, nunca fez um pedido pessoal e sempre correndo atrás. E ele estava lutando, vereador Vilmar Silvestre, com uma grave enfermidade e veio a falecer meados, véspera do Natal de 2017, com uma grave doença, salvo engano, leucemia. E nenhum dia sequer fez um questionamento, um pedido particular, só cobrava e lutava para benefício próprio daquela região, principalmente do Leblon, e especialmente do posto de saúde do bairro Leblon. Então, eu estou, sinceramente, uma das leis nos projetos que eu agradeço a Deus por estar tendo a oportunidade de apresentar e pedir aos senhores que nós façamos essa homenagem a um cidadão que vai estar representando ali o nome dele, todos os moradores do Leblon, todos aqueles que esperam ter ali uma assistência à saúde, no posto de saúde, todos aqueles que lutam por dignidade. E ele, sem dúvida, espelha e representa muito bem a comunidade, ou todos os moradores do bairro Leblon. Não era essa a homenagem realmente que eu esperava fazer a ele. Mas Deus assim quis, e eu quero pedir aos senhores que nós possamos contemplar, né, o posto do bairro Leblon com o nome Benjamin Martins Xavier, e é realmente merecedor dessa homenagem. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, o Teles Júnior que pediu, não foi, Teles?
Quero parabenizar o vereador Jean Carlos por reconhecer esse as pessoas, às vezes anônimas, mas que estão lutando pela comunidade, lutam pelo coletivo, se importam com a sua rua, com o seu bairro. E o vereador Jean Carlos demonstrou esse reconhecimento quando escolheu esse nome. Então, parabéns, Jean Carlos. Voto com você. É favorável a esse projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. O projeto tem que sair em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Pela ordem, Deus.
Tá, está escrito.
Moção.
Logo após a votação dos projetos.
Moção.
Vamos votar todos a pauta logo em seguida eu concedo pela ordem.
Moção de aplausos de autoria das vereadoras Thaís Souza, professora Geli e Eline Rosa, aos grupamentos da Polícia Militar de Goiás, Companhia de Policiamento Especializado, CPE, e Grupo de Patrulhamento Tático, GPT, que apreenderam no último dia 15 de abril de 2018, na região de Geranápolis, quase 2 toneladas de maconha e veículos roubados, trazendo segurança ao nosso município, bem como às regiões circunvizinhas, por toda essa gama de serviços prestados e merecedores nossos reconhecimentos e aplausos. Segue assinado por vários outros vereadores.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero parabenizar as nossas vereadoras, né?
Pode falar.
Fiquei feliz, só que eu falei, ó. Parabéns à professora Geli, Thaís, a Eline Rosa, que traz essa casa, e a Vilma também, lógico, né? Fiquei feliz de ver, poder ver aqui a bancada feminina fazendo essa moção de aplauso à companhia especializada CPE. Parabéns a todas as vereadoras e à companhia, né, que hoje é comandada pelo Major Saliba. Inclusive, estive com ele esta semana, nós estamos trabalhando para em busca de mais armamentos e mais viaturas. Vamos despachar essa semana que vem com o governador, com o nosso secretário de Segurança Pública, que é também ligado à cidade de Anápolis, para trazer mais recursos para a CPE. Parabéns a todos, estamos juntos, vamos votar com vocês. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão da moção, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, parabenizar as nobres vereadoras pela essa propositura, mas ainda parabenizar a Polícia Militar do Estado de Goiás, que sempre tem feito um trabalho maravilhoso, tem se dedicado além de suas forças. Sabemos que às vezes tem limitações de materiais, mas com o seu dinamismo, com a sua vontade, com a sua luta, tem sido sempre sobressaído a todas as suas dificuldades. Quero aproveitar esse momento, que está aqui o Major Luciano, fazer esse cumprimento à Polícia Militar do Estado de Goiás, Major, na sua pessoa, representado juntamente com o sargento, aí de boa companhia, mas de uma forma especial também parabenizar a CPE, que tem feito um trabalho, dado segurança à sociedade anapolina, com a sua atuação firme, coerente, mas jamais dando brecha para que a bandidagem possa tomar conta da nossa cidade. Parabéns, Polícia Militar, parabéns, CPE, parabéns, Major Luciano, pela conduta tem feito aqui na nossa cidade. Muito obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Moção de aplausos de autoria do vereador Pastor Elias, em homenagem ao Dia do Policial Civil e Militar, comemorado em 21 de abril, dia em que é lembrado o patrono das polícias. Segue assinado por vários vereadores, senhor presidente.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor.
Com a palavra, autor, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero agradecer aqui a todos os pares que assinaram comigo esta moção do Dia do Policial Civil e da Polícia Militar, né, incluído dentro delas o Corpo de Bombeiro e as outras especializadas. A nossa cidade tem sido contemplada, o nosso Estado, porque dentre as polícias militares do Brasil, nós devemos sim aplaudir a nossa Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de Goiás, que tem feito um grande trabalho. Quero aproveitar aqui a oportunidade de falar também a respeito do Major Luciano, que tem feito um grande trabalho no 28º Batalhão. Eu disse aqui na tribuna, Major, do trabalho que o senhor tem deixado em todos os lugares que o senhor passa. E agora, para complementar, o senhor fechando ali com um belo trabalho no 28º Batalhão, onde na segunda-feira vai ter a inauguração da ampliação e da reforma feita ali no 28º Batalhão. E eu quero dizer mais, tenho visto seu trabalho feito, e aqui eu quero dizer uma coisa, Dominguinho, dentro dessa moção, pedir a atenção do senhor, porque o Major tem feito um trabalho espetacular dentro do terminal urbano, que é a obrigação da Urbana. Hoje ele faz com a sua equipe um belo trabalho, Lélio, viu? Dentro do terminal urbano. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimento de autoria do vereador Fernando Paiva à Secretaria Municipal de Obras, solicitando camada asfáltica na rua Ana Carolina Recipioto Braga, no residencial Terezinha Braga. Vereador Fernando Paiva à Secretaria Municipal de Obras, solicitando camada asfáltica na rua Pedro Martins, na Santa Maria de Nazaré. Passa ao secretário Fernando para a continuação da leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Teles Júnior, juntamente com o vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto ao secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás uma máquina de lavar caixas de banana para os produtores de banana do município de Anápolis. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na rua F, quadra 7, lote 14, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de roçagem no endereço rua 125, esquina com rua 127, na Vila Formosa, com fotos em anexo. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à Secretaria de Obras, patrulhamento na Avenida Souzane, saindo do bairro Residencial Dom Felipe, passando por Miranápolis até o Distrito Souzânia. Requerimento do vereador Hamilton Batista, que requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, implantação de faixa elevada na rua Engenheiro Lúcio Costa, número 8, bairro São Jorge. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer junto à Secretaria de Obras, a construção de boca de lobo na rua 58, quadra 15, lote 33, na Vila Norte. Requerimento do vereador pastor Elias, que requer encaminhamento para a realização de sessão solene no dia 4 de maio deste ano, em homenagem ao Dia do Policial Civil e Militar, comemorado em 21 de abril, dia em que é lembrado o patrono das polícias. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, serviço de capina e remoção de entulhos na rua 27, quadra 35, Recanto do Sol, Colégio Estadual Plínio Jaime. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer, junto à Secretaria de Obras, pavimentação asfáltica na rua Juriti, quadra 17, de frente ao lote 18, esquina com o lote 16, localizado no bairro Gibran El Hadi. Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, que solicita junto à Secretaria de Obras contenção de erosão na rua Joaquim Sebastião, quadra 3, lote 22, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Antônio Gomide, requer junto à Diretoria Municipal de Iluminação reposição de lâmpada em postes na rua 5, quadra 5, lote 5, residencial Cerejeiras, postes números 264-23935, 264-23546, 264-20521. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à Secretaria de Obras, construção de rede de captação de água pluvial na rua Presidente Kennedy e ruas adjacentes no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Requerimento da vereadora professora Geli, que requer, junto à Secretaria de Saúde, solicitação de bebedouro com a disponibilização de copos descartáveis e lixeiras para o PSF do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer, junto à Secretaria de Obras, troca de lâmpada na rua 39, quadra 47, lote 28, bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, limpeza de calçada na Avenida Nair Xavier, quadra 26, lote 35, no verão da Alexandrina, do bairro Alexandrina. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, roçagem na área pública na rua 12 com a rua 13, no bairro Itamaraty, quarta etapa. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando, vereador Geli, os requerimentos lidos.
Só um minutinho, presidente.
Estão em discussão.
E antes de discutir, presidente, só perguntar. Eu entrei vários requerimentos essa semana, mas nenhum lido. Estou achando estranho os requerimentos. Eu não ter chegado aqui para ser discutido, ser votado. Devolvo a palavra, presidente.
Vou pedir a verificação, vereador Pedro Mariano. Na discussão dos requerimentos lidos, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para falar sobre o requerimento de minha autoria e também do Tele Júnior, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, é sobre uma máquina que está disponível, principalmente aos produtores de bananas, e essa máquina ela é uma máquina especial para higienização das caixas que transporta as bananas. Então, nós estamos solicitando ao nosso amigo secretário Leandrinho a viabilização da disposição desta máquina para o município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PV ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero aproveitar esses 13 minutos pela ordem e dizer ao meio de comunicação da nossa cidade, à imprensa e, do modo geral, a todos, que eu nunca tive, da minha parte, nenhum problema com a imprensa. Mesmo passando por um momento difícil em 2009, quando eu fui eleito e tive um problema relacionado a um evento que a gente fazia, Dia das Mães e das Crianças, no entanto, eu nunca tive nenhum problema de discussão com a imprensa. Em relação às mudanças que tem tido aí, em relação a Facebook, principalmente WhatsApp, eu trabalho da seguinte forma: eu não participo de praticamente quase nenhum grupo. Muitas das vezes chega aquilo que eu vejo de alguma forma que degrine a minha imagem, eu costumo ir à delegacia e registrar uma ocorrência policial para que tome providência. Porque nós que é agente público, a gente está sujeito a esse tipo de fala, esse tipo de maldade realmente. Mas da minha parte aqui, eu quero usar essa fala para poder dizer, por modo geral, principalmente aos meios de comunicação, principalmente das rádios, que da parte do vereador Domingos Paula de Souza eu não tive nenhum problema com eles, e respeito a opinião, a crítica e a colocação de cada um. Aquilo que eu acho que me prejudica, quem cuida desses assuntos para mim é a justiça. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Pela liderança do PMN, vereador Teles. Vereador Teles está ausente. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações.
Comunicantes.
As comunicações, vereador pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar ao senhor e toda a mesa diretora e aos nobres pares. Amanhã estarei indo para Goiânia de manhã, juntamente com o nosso secretário de saúde, doutor Lucas, uma reunião com o nosso secretário estadual de saúde, doutor Leonardo Vilela. A pedido, então, do nosso secretário, uma reunião que nós tivemos na semana passada, ali na Secretaria de Saúde, e ele pediu o nosso apoio, que nós pudéssemos estarmos abrindo as portas junto com o secretário, e eu disse a ele que faria isso. Então, deu certo, amanhã não estarei na sessão, porque estarei lá com ele, no secretário de saúde. Inclusive, quero deixar aqui para o nosso amigo Lélio, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal, da qual faço parte como suplente, e a todos que fazem parte dessa comissão, estamos levando o assunto pertinente ao hospital de urgência, a sua conclusão no geral. No dia que nós tivemos a reunião aqui com os vereadores e o nosso governador, ele disse que todos os secretários estarão com as portas abertas para atender todos os vereadores, e aquele que não atender, diz a ele que ele vai até mesmo desconsiderá-lo, tirá-lo da pasta. Então as portas estão abertas para todos os vereadores, porque ele ama a cidade de Anápolis, e isso palavra do nosso governador, doutor Zé Hélio. Portanto, Lélio, fique tranquilo, seu pedido vai chegar e eu vou falar. Eu sei que a moção vai para lá, mas eu já vou falar amanhã pessoalmente com o nosso secretário de saúde. E vou fazer um convite a ele, pastor Vilmar Silvestre, para estar aqui conosco, trazendo toda a explicação, e tenho certeza que ele estará aqui para falar aos vereadores e a toda a população de Anápolis. Comunicando ainda, senhor presidente, que hoje é um Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores do Campo, né? O Dia do Lojista do CD, o Dia Internacional da Hemofilia. Ontem, professora Geli, eu fiquei triste porque uma doutora que nós temos na nossa cidade, conceituada, que trabalha no Hospital do ANM e também no SUS, ali na Alzego. Ela que é otorrino, doutora Juliana Cacheta, ela me disse que eu poderia falar no nome dela. Ela abriu um trabalho do Dia da Voz, que ontem era o Dia Internacional da Voz. Sabe quantas pessoas foram lá para receber gratuitamente a consulta e os exames? 5 pessoas. E ela me disse, pastor, fala, eu trabalho também na Alzego, estou com as portas abertas. Nós tínhamos uma fila para fazer a cirurgia das amígdalas. Ela zerou a fila e hoje está aberta. Ela diz, fala para a população, eu estou aguardando. Quem tiver necessidade, me procura na Alzego para que seja atendido. Então, Lélia, vamos ajudar. Ela está disposta a atender lá na Alzego, né? De coração, aqueles que estão nos ouvindo, os pais e as mães, tem seus filhos com necessidade de fazer a cirurgia das amígdalas, leva na Alzego, procura a doutora Juliana Cacheta, ela está disposta a atender. Né? Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Obrigado também, vereador pastor Elias. Nas comunicações já está escrito a vereadora professora Geli e o Márcio Silvestre. Agora o senhor, com a palavra, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas fazer um agradecimento aqui. Fizemos um pedido, um requerimento e aprovado por esta Casa de Leis, solicitando um abrigo de ônibus, né, para ônibus, ali na Avenida Pelo do Vico, próxima da drogaria Reis e Aramarco, e colocaram esse abrigo lá. Então, apenas fazer esse agradecimento, e que bom que o pedido desta casa foi atendido, e sem dúvida nenhuma aí o beneficiário é o passageiro, aquele que necessita aí estar transitando pelo transporte coletivo da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Com a palavra, o pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para lembrar mais uma vez, e comunicando, é claro, a presença amanhã do nosso secretário Ederson Lopes, secretário do Meio Ambiente, que vai estar aqui nesta casa no horário da sessão, ou seja, às 9h30, para ouvir as demandas dos vereadores, vereador Leila Alvarengo. O Ederson Lopes, secretário, é do nosso partido, PSC, e também trazendo aí um esclarecimento, né, uma prestação de contas das suas ações junto a esta pasta tão importante da nossa cidade. Então, amanhã, 9h30, presença importante aqui do secretário Ederson Lopes para ouvir as demandas dos vereadores e também para trazer esclarecimento das suas ações frente à pasta do meio ambiente. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador, pastor Vilmar Silvestre. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Verdade, senhor presidente, eu quero aqui reforçar e agradecer ao pastor Elias, que pronto levar essa moção, nós protocolamos, não chegou aqui ainda, mas com certeza chegará amanhã, que é exatamente, pastor Elias, a respeito do Hospital de Urgência de Anápolis. Nós fizemos uma solicitação diretamente, pessoalmente, ao governador, quando semana passada estávamos em reunião, levantei e questionei a ele como novo governador do estado de Goiás. Tivemos a inauguração dias atrás do Hospital de Urgência, sendo que depois, no dia seguinte, fomos surpreendidos que o Hospital de Urgência só entrará em funcionamento para o ano que vem. Então, a população de Anápolis precisa muito desse atendimento, precisa muito do hospital, não só a população de Anápolis, como toda a área do Pirineus e também do estado de Goiás. O Hospital de Urgência é de super importância para a saúde pública da cidade e da região. Então, entrego na mão do senhor, que o senhor possa levar realmente ao governador aquilo que eu já cobrei dele em reunião pessoalmente semana passada, juntamente com o governador e o senhor prefeito, juntamente com os demais vereadores dessa casa. E ele ficou de prontamente poder nos atender e gostaria muito que o senhor governador Zé Hélio pudesse realmente, para ontem, dar funcionamento aquele hospital de urgência que a cidade de Anápolis tanto precisa, que a população do Pirineus e todo o estado de Goiás necessita da ampliação daquele hospital. Um hospital de referência, um hospital que realmente tem um poder grande de resolver
os problemas de saúde, de forma especial, problemas de saúde de emergência da nossa população, que tanto clama por atendimento médico hospitalar. Muito obrigado, senhor presidente. Devo a palavra, as comunicações era só isso, presidente.
Obrigado, doutor Lélio Varenga. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, a operação de Deus, parece errado a apresentação.
Presidente, presidente, eu pedi, o senhor anotou aí.
Eu não cheguei a ver, mas não cheguei a finalizar, só pode...
Na verdade, presidente, eu quero só complementar a minha fala na tribuna. Eu fui alertado, inclusive, por um colega, que houve uma interpretação equivocada. Eu quero deixar claro que a minha fala, ela não se refere aos jornalistas, e sim a pessoas que fazem de jornalista na cidade. Nós conhecemos, eu sou amigo de vários jornalistas, e não é papel de um jornalista profissional, formação, qualificado, tomar essa atitude. Então, corrigindo, na verdade, eu me direcionei às pessoas que se dizem jornalista e usam a máscara para dizer que é jornalista e não tô jornalista para fazer justiça. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Jackson Charles. Sobração de Deus, agora sim, declara encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.